The podcast from an audience.
This is Quicknico, and you're listening to the Now Loading Podcast.
Let's go.
Mice.
Começando um novo round do podcast Downloading. Vamos com os nossos participantes. André, podcaster empregado do Velho Oeste, level 30, habilidade perdida, capacidade de formular frases engraçadinhas pra abertura. É a terceira vez que eu faço essa abertura, então...
É pra você ver como ela não teve graça mesmo.
Aqui é o Hugo, classificação Downloader negado, de volta ativo. E diferente de certas pessoas, eu prefiro o pôr do sol do mundo real.
Olha só. Fernando, estrela do rock level 0, e graças ao Rockstar, eu nunca mais perdi meu dinheiro com garotas de programa.
Ah, sim. Quando você precisa de dinheiro, você também pega uma ambulância e sai capotando ela com doentes dentro.
Que nada, eu atropelo pessoas mesmo e pego o dinheiro que fica rodando assim no chão.
Pablo Rosados, rock boy level 90, e só vale a pena ir pros Estados Unidos se for pra comer prostituta, virar chefe do tráfico e matar chicano. E cara, não importa se é no Velho Oeste ou se é atual, sempre esticando que você fode, né, cara?
Ah, mas teve o ping-pong.
Sempre as minorias étnicas.
Diegovski, imigrante em Curitiba, e eu não roubei nenhum carro aqui. Ainda.
Slash Ricker, Downloader, retornando à ativa. E ao contrário do Fred, eu não sou muito bom para improvisar frases de efeito.
Eu percebi.
Aí e você compartilha, né, o mesmo poder do André de ter perdido, né?
Eu acho que eu nunca tive, cara.
Então, marcando o nosso triunfal retorno, estamos aqui para refazer o primeiro podcast que nós fizemos em nossas vidas.
Olha só.
Com um plot twist, né?
Um puto plot twist. Nós vamos falar também de GTA, olha só.
GTA.
O Fred ama GTA.
Nós vamos provar pro A mais B que a Rockstar não é só GTA, na verdade. Cara.
Nós vamos falar de GTA, de jogos parecidos com GTA, de jogos que usam a engine de GTA, e vamos falar também um pouco da história, né? Como surgiu essa empresa, né? Fazer aquela biografia básica que a gente sempre faz nesse tipo de cast. Logo após a leitura de e-mails e recados, e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Vai ser mais rápido que o hiato do download.
Espero que sim, né, porra?
Diego!
Oi! Que foi?
Está na hora de mais uma leitura de e-mails e recados! Dessa vez, 100 e-mails e recados! Caraca, é muito bom estar de volta! Eu acho que, eu digo por todos, que a gente só voltou porque a gente se sentia muito solitário para não ter com quem compartilhar nossas opiniões idiotas sobre games.
Pois é. E não ter mais ninguém para puxar nosso saco.
É verdade.
Caraca, isso é essencial, né, cara?
Como é que eu vivo sem um desenho meu?
Caraca, ninguém lembrava que era o Diego, agora muito menos, né?
Não. O Download está de volta, como vocês podem perceber, com um novo layout.
Olha só.
O blog. O lance do novo layout, na verdade, né, cara? Me perguntaram assim, ah, e quando a gente voltar, vai ter um novo layout? Mas nem a pau, porque eu tinha acabado de fazer um layout, né? Algumas semanas antes da gente fechar. Só que aí, quando a gente foi fazer o backup do banco de dados e dos arquivos, a gente perdeu todas as imagens do site de agosto de 2009 até o dia do hiato, né? Nisso tava o layout novo. Todas as imagens de todos os posts nessa época. época também foram pro saco. Vocês ainda provavelmente vão achar, especialmente notícias, notícias sem imagens ou notícias com imagens que não estão abrindo, né?
Em resumo, o site ainda tá em modo beta, então não reclama, viu?
Mas a gente vai consertando isso ao longo do tempo.
É, ou não.
Outra coisa, né? Anuncie no download.
Pois é, cara.
Até vieram perguntar pra gente, pô, vocês voltaram com o download, quer dizer que vocês conseguiram patrocínio um jeito de ganhar dinheiro. Não!
Não? Você tá maluco?
Se você quiser colocar a sua marca ao lado da marca do Nowloading, cara, e fortalecer a sua marca com o nosso peso,
exatamente,
por favor.
Outra coisa que a gente precisa falar, vocês vão ver ao longo da semana, que a grande maioria das colunas vai voltar, como Sessão Quinta, Start Pausa, Underground Gaming. O interessante é que muitas dessas colunas vão ser algo novo.
Uhum, né? Exatamente, um remake.
Exato. Se você, então, acha que o Nowloading é só podcast, o que nós temos a dizer para as pessoas, Rick?
Eu tenho a dizer que você é um idiota.
Se você não acessar o site, você vai estar perdendo conteúdo exclusivo, conteúdo bem feito, conteúdo foda.
Exatamente, a gente voltou aí não só pra ser mais um blog de games, não. A gente voltou pra ser o blog de games.
Novamente.
Pra começar, apresentem a todo mundo que não conhecia, avisem aqui a tua tia que ouvia lá o podcast lá, fala download e voltou, cara. Avisa todo mundo.
Cara, olha só, você tem a missão, cara.
É você, você está ouvindo.
Você é
aí, olha pros lados.
Alberto, você... Mas você tem a missão de apresentar o Nowload pra 5 amiguinhos.
É, olha só, é uma missão, sabe? Se você conseguir passar...
É, ativamente pra todo mundo.
Você ainda ganha um abraço do Pablo.
Por trás, claro. Afinal de contas, quem esperava, né, cara, aquela mobilização que teve quando a gente anunciou o hiato, né, velho?
Cara, foi...
Cara, que legal, cara.
Sabe, eu chorei algumas vezes, cara. Eu chorei algumas vezes.
Não, o mais bonito ainda foi quando eu fui fechar o site, né, e a galera lá botando a hashtag lá na Load Forever, lá nos Trend Topics brasileiros. E no dia seguinte ainda o Jovem Nerd fez um anúncio lá no podcast deles lá, e de novo volta na Loading lá em Trend Topics, sabe? Pô, cara, aquilo ali a gente tinha acabado de fechar o site e a gente já queria voltar.
Exato.
Só que a gente não podia, né? Porque a gente tinha acabado, que a gente tinha problemas pra resolver. E a gente ainda tem.
Claro.
Mas a gente abriu um espacinho aí pra poder.
O que a gente fez em 5 meses foi realmente organizar tudo que tinha pra ser organizado, tudo que deu pra ser reorganizado, né? Não vamos dizer que tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas principalmente também repensar o Nowload.
Repensar o que a gente quer fazer com o Nowload. Né? Onde queremos levar e o que a gente quer oferecer, né, de conteúdo pra vocês.
E a gente espera esse retorno, né, de vocês que fizeram sua mobilização tão grande. Tá na hora de mostrar isso, né?
Com certeza. E falando em fãs, cara, eu tô, tipo assim, extremamente orgulhoso dos nossos ouvintes e leitores. Porque, cara, a gente fez um argzinho, né, na nossa volta. Cara, a gente fez um brainstorm, né? Vamos fazer um arg, vamos. Aí vamos combinar o que a gente vai fazer. Não, mas peraí, eles não vão conseguir fazer isso. Cara, eles não vão conseguir. Cara, vocês não só conseguiram, como acharam brechas e cheats e... Caraca, velho, vocês são muito seguidos, cara.
Que medo de vocês, sabe?
Cara, foi foda, porque, tipo, a gente pensou assim, a gente vai fazer esse ARG, no final do ARG vai ter a data de volta do download, e oficialmente, diretamente, a gente não soltou um pio pra ninguém, né, cara? A gente não falou nada, a gente colocou lá o webcam com um linkzinho, a cada vídeo da E3 comentado que a gente ia lançando, a gente ia colocando outro webcam lá.
Pessoas tweetavam, perguntando coisas pra gente, a gente ignorava, falava, não.
É, cara, eu tenho que pedir desculpa aí pra todo mundo aí, que eu, cara, eu senti de cara lavada. Não, porque, ó, tá tendo um arg aí, eu falei, caraca,
você tá
foda,
maluco?
Porque a equipe não me atestou nada, não.
Galera tá falando de filho da puta, né, cara?
Falei, cara, isso é coisa do Tarantino, velho, ele que tá fazendo essas porra lá no site.
Aquele maluco. E foi muito maneiro, cara, porque vamos colocar uma parada meio Scribblenauts. A pessoa vai ouvir a gente falando a frase do Max Payne, na conferência da Sony, o medo que dá asa aos homens. E aí ele vai ver lá a paradinha meio Scribblenauts, digitar medo e vai dar asa ao bonequinho e resolver. O lance é que o bonequinho era pra ser o Maxwell do Scribblenauts. O Yuri desenhou, fez o vetorzinho, beleza. Só que, tipo, na madrugada, o Yuri já tinha ido dormir e eu, por algum motivo, tinha perdido o arquivo com o vetor lá que ele tinha feito. E aí eu, caraca, velho, eu preciso de um desenho do Maxwell com o bonequinho com asa. Quando eu olho na pasta de fanart do download, tá o desenho do Miquinho lá, do Diego, com asa. Caraca, perfeito, velho, vou usar o desenho do Diego. E aí, o quanto de gente que viajou na parada do Diego, cara.
Não, demais, pra Nintendo Nintendo DS, a ID do Diego, essa de Star, porque tem a estrela ali.
Era a fase 3, né? Tinha um 3 no fundo.
É.
Aí tinha o Diego e Scribblenauts. Então, 3 mais D mais S, 3DS. Aí o pessoal ficou procurando a parada na parte da conferência da Nintendo que a gente tá falando do 3DS.
Exatamente por isso que eu fiquei meio bolado, porque a gente podia ter feito algo muito mais complexo, sabe? A parada era mó simples, assim, vocês indo muito longe.
O pessoal chegou a falar que a estrela, ela não tinha sombra e o Diego tinha, então isso que diz alguma coisa.
Como assim?
Não, porque o Diego é verde e o Peter Pan não tem sombra.
E a quinta fase foi o joguinho, né? O Adventure, que foi um fail sem precedentes, né?
O André agora sabe o que, que um desenvolvedor passa, né, cara?
É, teste.
Eu cheio de mim, né? Falar, não, sem pra gravar isso. Action Script, fácil, tranquilo. Fazer um Adventure de texto, vai que no final, digitando Fred, você consegue passar todas as charadas.
Não, mas foi de propósito, né? O Fred claro.
É o cheat,
né?
Bom, mas a gente também sabe que muita gente não viu, né, o ARG. Muita gente também nem deve ter acompanhado o hiato. Muita gente talvez esteja ouvindo na última primeira vez agora, né? Então, se você quiser saber sobre o ARG, se quiser jogar o ARG, né? Tudo bem que agora a gente já deu boa parte das respostas. Se você quiser saber mais sobre o download, sobre o que aconteceu nesse tempo que a gente esteve ausente, visitem os links que estão no menu em cima do site, né, sobre equipe.
Você aí que ficou triste porque o download entrou hiato antes de você comprar sua camisa do download, fique tranquilo.
Como sempre, o download continua sendo feito por vocês também, né? Se você tem uma ideia pra uma coluna, se você tem um review que você quer escrever, entre em contato.
Já podem fazer um primeiro...
Um piloto, né?
Um piloto, né, do que seria a coluna e mandar junto pra gente poder avaliar também, né?
E pra fechar essa nossa leitura de e-mails sem e-mails, é pra não dizer que a gente não colocou nada que vocês mandaram pra gente. Nós temos dois desenhos que foram mandados, né, agora pela volta do download. Um do Felipe Veríssimo, batalhando os cavalos ninja, né, com o poder do Abicão ressurgido.
Abicão finalmente frontal, né, cara? Realmente é um círculo.
Caraca, né, cara? Sabe o que eu achei mais maneiro desse desenho? Que eu tenho o poder do floral gay.
Ah, oh, cara, foi muito foda.
É o Fernando com o poder do judeu, cara.
Com a minha estrela de Davi Torta.
E temos um outro desenho, né, que é do Guilherme Miranda, que é o Nowloading ressurgindo dos mortos, né, tal qual um zumbi.
É. Sempre, né, com o controle na mão.
Controle de PS3, porque todo mundo sabe que o PS3 é o melhor console que existe.
Uhum.
Uhum. Tirando os outros, mas tudo bem.
É, arranja só pelo menos um ambiente online decente que acabou.
Aí, isso é bobo.
Toma essa.
Perdi, eu assumo, perdi.
Is like really lonely and an emotional experience. Let's have some music for our souls and think about that.
Estamos de volta! Olá, pessoas!
Olá!
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 O que a gente veio fazer aqui hoje, né?
Roubar carros, não?
Eu queria que vocês me dissessem, levando em consideração tudo que eles fizeram até hoje, qual que vocês acham que foi a maior contribuição da Rockstar até hoje pro cenário dos games que a gente tem hoje?
Eu acho que ela, sei lá, eu acho que ela fixou mais o gênero sandbox, né, cara?
Exato.
Eu não lembro de grandes jogos sandbox, assim, antes de GTA.
É, ela definiu esse gênero, né? Tinha jogos de mundo aberto, né? Mas não como GTA.
Mas eu diria mais ainda. Eu diria que a Rockstar, ela trouxe a temática adulta para o game, sabe? Também. Antes era muita coisa de mais nerd, assim. E ela trouxe mais essa coisa de violência, de realidade, de um tema mais adulto.
E mesmo quando a parada era violenta, né? Por exemplo, Doom. Não é uma temática adulta, né? Seria como um filme de ação que tem caralhado de sangue, né?
É porque não é uma coisa que ele busca o seu universo real, né, cara? Uma coisa mais... GTA não, GTA é o universo real ali.
Mas peraí, isso também é a partir de um certo GTA, né, cara? O 1 e o 2, pra mim, temática adulta, mais ou menos.
Aí que tá, sim, cara. Eu acho que desde o primeiro eles têm uma temática absurdamente adulta, cara.
Concordo.
Cara, verdade. Nada como tu pegar um carro e atropelar um grupo de Hare Krishna, por exemplo.
Primeiro que é... Quando você fala de temática adulta, a gente tá falando dos temas que ele aborda, ou seja, crime organizado, tráfico de drogas, prostituição, isso... Isso é uma parada mais adulta do que, sei lá, um Mortal Kombat da vida, né?
Até o 3, acho que isso nunca foi levado muito a sério, assim, era mais de ação,
não,
cara.
O 3 é que, na verdade, deu uma história pro fundo disso, teve uma coisa mais trabalhada. No 1 e no 2, você via que é bem um sandbox sem uma missão, uma história.
Enfim, o que interessa é que os dois irmãos, né, que fundaram a Rockstar, o Sam e o Dan Houser, eles estão entre as pessoas mais influentes, assim, quer você goste do gênero de jogos que eles produzem, né? Ou não, você tem que reconhecer que eles são absurdamente influentes e importantes no jeito que os jogos são tratados hoje, né? No jeito que a mídia vê o videogame atualmente, né?
Eu quero tirar logo essa piadinha do caminho, sabe? E eles são rockstars, né, cara? Olha só.
Eles são rockstars. Ah. Eles figuraram em 2009 na lista lá das 100 personalidades mais influentes do ano na Time, né, cara?
Mas o mais engraçado é que eles realmente queriam ser rockstar. O sonho de infância deles era serem famosos no meio musical. Tanto que os dois irmãos, eles entraram no estúdio de música da BMG pra poder seguir carreira musical, né?
É, eles cursaram uma escola já meio voltada pra isso, né? Eles são britânicos, né? Eles queriam realmente não ser exatamente rockstars, né? Porque eles curtiam mais o lance do hip hop.
É, a gente consegue ver isso em alguns GTAs, né?
Sim. Terminando a escola, eles foram trabalhar na BMG, né, Fernando?
É, foi aí que eles desiludiram com a vida, né? Viu que trabalhar no meio musical não é só sexo, drogas e
eles devem ter achado que eles iam entrar na BMG e, tipo, ter um palco lá pra eles tocarem pra 1 milhão de pessoas.
Mas
né?
A grande sacada foi quando a BMG, ela abriu uma divisão BMG Interactive que seria mais voltada pra jogos, assim, já que foi bem no início da década de 90, o boom dos jogos mesmo.
Jogos de mídia, né? Jogos CD-ROM e tudo mais.
Uhum.
Teve um monte de empresas, assim, empresas de cinema, que mexeu com esse lance, né, de CD e tudo mais, que entraram e falaram...
Que ele, cada um queria um pedaço, né, da torta.
É, eu sei fazer isso também, né, olha só.
Uhum. E acabou que os dois foram parar lá, né, sem saber nada de programação, nada de design de games, nada de nada, e foram jogar no mundo dos jogos e falaram, se vira malandro.
Você consegue pensar em algum outro caso de um game designer que virou game designer desse jeito, tipo, não sei nada, nunca mexi num bloco de código na minha vida, nunca pensei em design de jogos... que deu certo, cara. Acho que é o único caso.
É, e até que eles caíram de paraquedas e realmente não fizeram nada de muito bom, até eles pegarem a franquia do GTA.
É, mas aquilo ali pode-se dizer que foi a escola deles, né, cara? Se chegaram...
É, eles devem ter aprendido bastante com esses primeiros joguinhos... Mas a BMG Interactive, ela era mais uma publisher, né? E ela tinha contratos, assim, com outras empresas. Dentre elas, uma empresa chamada DMA, né? Que eram os criadores dos Lemmings, cara. Olha, quem não ama os Lemmings?
Cara, Lemmings, DMA, cara. Que saudade de Lemmings.
Olha, né? Puta que empresa do caralho.
E esses caras da DMA, eles estavam desenvolvendo um joguinho chamado Racing Chase, que eles tinham um conceito muito foda pra esse jogo, que hoje a gente não dá tanto valor mais porque é o que a gente chama de clone de GTA, mas na época era uma parada foda, porque era o conceito de um jogo de um mundo aberto, de um mundo totalmente aberto, em que você não tinha um objetivo maior, fixo, né? Você ia fazer o que te desse na telha naquele momento, né? Você podia pegar uma missão num telefone, você podia pegar uma missão de um cara na rua, você podia sair matando todo mundo, você podia fazer o que você quisesse, sabe? O que você tinha antes disso, por exemplo, você pode dizer que os primeiros jogos do Elder Scrolls, né? O Elder Scrolls 2 e tal, que era um RPG de mundo aberto. E outros jogos também, mais ou menos, de RPG, assim, que te davam um mundo pra explorar.
Os últimos, cara.
É, os últimos jogos, assim. Eles eram jogos que você pode dizer que são jogos open world, mas não sandbox, porque eles tinham uma linearidade, digamos assim, de no final das contas você tem um objetivo maior, né? Você tem os meios de como chegar lá. Por exemplo, no GTA, digamos que seu objetivo é subir na carreira de criminoso, mas ele não te fala exatamente como que você vai fazer isso, sabe? Se vira aí, nesse sandbox, né? Nessa caixa de areia.
Eu acho a grande diferença do sandbox pro Ultima, ou os open world da vida, que muitos RPGs desde a época 8-bits já faziam, é assim, ó, o RPG, cara, se tu for level 5, tu não vai poder caminhar até a casa do caralho que tu vai morrer. No sandbox, não importa aonde tu for, tu vai conseguir se sobreviver, vai estar tudo igual. Não que seja linear o jogo, o RPG não precisa ser linear pra tu ter que seguir uma cadeia evolutiva pra conseguir chegar em determinados lugares, entendeu?
E eu até acho que outro atrativo do jogo foi a temática, né, baseada no mundo real, sabe? Não é uma coisa fantasiosa de medieval ou mágico, assim. Não que você veja no dia a dia um cara roubando um tanque e atirando por todos os lados, mas...
O primeiro GTA, então, além de ter uma temática, digamos, realista, né, pra você passar na cidade e tudo mais, ele tinha essa temática de crime, né, cara, que foi uma parada meio chocante na época, assim.
Gangues,
você
né?
era o criminoso, né, você não ia atrás do criminoso, você ia fugir da polícia, né, cara.
Exato.
E a BMG, ela ficou de olho aberto nisso, gostou desse projeto da DMA. Acho que é uma ideia muito além do que tinha Sim. nos jogos na época. E aí ela ajudou e publicou o jogo em 97. Lançaram o GTA 1.
O primeiro GTA foi o que todos vocês tiveram contato primeiro?
Sim, o primeiro que a gente
comecei,
tive
contato foi o GTA 1. Eu Sim. também. Joguei um demo de uma revista, daquelas revistas que você deu, sabe? Joguei e falei, cara, que jogo bizarro.
Já no meu caso, foi o namorado da minha irmã. Primeiro namorado da minha irmã, eu ia lá pra casa e ele levava joguinhos pra eu não ficar incomodando eles. E um deles teve GTA.
Caraca, esse cara com um cara de estratégico, né, velho?
É. Cara, ele me comprou fácil com GTA,
ele,
cara.
Ele chegava, Fernando, dava um joguinho pra ele, fazia cara de troll face, tá ligado? E ia entrava pra dentro da casa com a irmã
dele. O GTA, então, pra mim, foi tipo boca a boca da... do pessoal da escola, sabe? Tipo,
aham, mesma coisa comigo.
Caraca, você viu esse jogo? Você vai, pega uma missão no telefone, aí você rouba um carro, aí você foge da polícia, aí você tem como entrar num trem, aí você é eletrocutado no trilho. O caralho, jogo foda, né? E aí na minha cabeça, aquele jogo 3D, todo foda pra caralho, assim. E tipo, eu me decepcionei um pouquinho quando eu vi, mas achei foda pra caramba, do mesmo jeito.
A mesma coisa, mas GTA pra mim foi assim. Tem um jogo que dá pra jogar online com uns hacks foda, cara. Tu liga pra mim e a gente vai jogar e é uma cidade aberta. Aí eu fiquei pensando, ah, ok, um RPG. Aí o cara, não, mas tu rouba carro. Esse cara começou a me interessar. E tu pode arrotar e peidar o tempo inteiro, cara.
Caraca, é verdade, cara. Não lembrava disso.
Caralho, que adulto que eu sou com isso. Vou querer. Aí veio o cara com uma pilha de disquete, plá, na minha mesa. Cara, grava, copia e depois me devolve.
Cara, mas tinha mesmo, né? Isso no GTA 1 já tinha o lance do modem,
tinha,
né?
Era, porque ele tinha toda essa jogada online, né? Tu podia conectar, fazer pé com teus amigos, o que for. Era o mesmo jogo, entendeu? Não tinha diferença, não tinha mata-mata, não tinha nada. Porque geralmente o que a gente fazia é que lá em cima tinha umas avenidas gigantes, então parava e fazia pega ali, tá, né? Corria de um lado pro outro, roubava os carros e deu. Era só isso.
Caraca, a coisa mais foda do mundo era, tipo, o caminhão demorava, mas quando ele pegava velocidade, ele era o veículo mais rápido do jogo inteiro, velho.
E é muito legal porque as paredes eram feitas de borrachas. Quando você batia, você voltava pra trás da mesma velocidade, sabe?
Muito foda.
Cara, eu descobri o GTA 1, tipo, muito aleatoriamente, sabe? Eu fui na casa de um amigo meu, que era mais velho, a gente ficava jogando lá. Aí ele me mostrou o jogo, mas, cara, a princípio eu não achei que era temática de ladrão, de ser do mal, de ser mafioso, qualquer coisa assim. Eu vi, caraca, olha só uns carrinhos coloridinhos, bonitinhos, que você pode passar por cima dos outros, cara. Tipo, sei lá, parece um joguinho qualquer, como outro qualquer, sabe? Eu achei muito divertido. Isso eu até que ia falar, tipo, GTA, pelo menos nos dois primeiros, ele pega essa temática adulta, mas ela lida com ela de uma forma meio criança, sabe? Eu não vejo tanta seriedade, assim.
Talvez também porque você não tivesse prestando atenção na história, alguma coisa assim, porque o pessoal te fala as missões e é... Bem pesado.
Ah, eu nem sabia que tinha missão.
É, não, as missões eram pesadas, sabe? Falava de sexo, drogas, matar polícias, suborno, tudo isso, cara.
Mas eu acho que, acima de tudo, o que a gente pode concordar hoje, vendo em retrospecto GTA 1, é que a jogabilidade era uma merda. Caraca, né, velho? Era aquele jogo que você achava difícil, mas que hoje você vê que é porque a jogabilidade era um lixo, velho. Era impossível você acertar alguma coisa com um tiro naquela
porra. Você estava com a metralhadora, né? Que aí você conseguia pegar mais ou menos a direção indo de lado pro outro.
Quem é que tirava em GTA 1, cara? Tu tinha carro.
Cara, e moto, né, velho? Que você não conseguia andar numa moto daquela porra por mais de 5 minutos, porque a moto voava. E
minutos ou segundos?
Segundos, né? Mas, enfim, teve aquele também, aquele London, né, que eu...
Primeiro teve GTA London, acho que era 61 ou 69, não sei quantos anos.
69. Primeiro foi o 1969, depois foi o 1961.
Ah, beleza. O 69 passava em Londres, 69 na cidade de Londres, na Inglaterra. E o 61 era Londres e Manchester.
Faz sentido, porque tipo, eles são de Londres, né? Eles são britânicos.
Uma coisa que eu só fui perceber, assim, estudando pra cast, eu não sabia disso, é que no primeiro GTA você passa em três cidades, né? Então, exatamente.
Sim,
três cidades. Assim. Vice City e a Liberty, né? É muito
lindo. As cidades que eles ficaram pra sempre.
É, e tipo, no primeiro GTA, basicamente, só mudava tipo, esqueminha de cores, assim, não mudava muita coisa, né? Porque o gráfico dele era bem simplesinho mesmo, mas... Maneiro, né, cara? Que você tinha três cidades,
Procura
um
mapa da Liberty City, do GTA 1 e abre do GTA 4. É idêntico o mapa, cara, não muda uma vírgula.
Isso é bizarro. Uma coisa que aconteceu aí nessa época do GTA 1 é que, tipo, a Gremlin, né, que não era uma publisher nessa época, comprou a DMA, que tinha um contrato com a BMG na época, e aí depois a Infogrames comprou a Gremlin. E lá do outro lado do oceano, né, em Nova York, a Take-Two tava começando as suas investidas.
Os planos de dominar o mundo, né?
De dominar o mundo, exatamente. vendo os jogos que a BMG tinha publicado, decidiu comprar a BMG, né?
Ela tava bem procurando mesmo alguma desenvolvedora para jogos mais adultos.
E aí ela pensou, ah, esses dois caras aqui estão mandando bem lá, vou chamar os dois para liderar essa BMG que a gente vai integrar para dentro da Take-Two. E aí, lá a Take-Two deu um orçamento e deu a liberdade pra eles fazerem o jogo que eles quisessem ali. E eles nomearam a divisão de Rockstar Games, né? Foi aí que surgiu a Rockstar mesmo. Como já foi dito, por causa do sonho deles de serem grandes Rockstars, né?
E conseguiram.
Between songs, the station your parents warned you about. More commercials, fewer songs, bigger contests, more winners, fewer positioning statements. This is the one and only Head Radio. Head Radio.
Primeiro eles publicaram o GTA 2 e o GTA 3, eles ajudaram a desenvolver também, não só publicaram. Acho que o Sam era o diretor e o Dan era o escritor
exatamente,
do GTA 3. E após o sucesso que foi, eles resolveram incorporar a DMA comprando e renomeando ela pra Rockstar North.
É, Rockstar North que passou a ser a developer principal da Rockstar, que é a encarregada dos GTAs mesmo até hoje, né? E aí como Rockstar, durante esse tempo todo, até antes do GTA 3 mesmo, eles passaram a publicar outros jogos que eles viam que batiam com a imagem que eles queriam passar, né? Uhum. Por exemplo, Midnight Club, desenvolvido pela Angel Studios. E o Oni, né, cara? Da Band. Vocês lembram desse jogo? Um jogo de anime.
Ah, é muito Shades, ruim, cara.
Eu lembro das imagens daquela
mulher. É, eu lembro das imagens em revista. Parecia foda pra caralho.
Cara, essa porra até hoje deve ser vendida naquela merda, aquelas revistas de banca, sabe? Foi assim que eu comprei esse jogo completo.
Né? Todo mundo tem um passado, né? E eles começaram a trabalhar no que ia ser o GTA 3. Né, cara, que é o escopo, né, a pretensão, a ambição, tipo, dezenas e dezenas de vezes maior, né, cara?
Ah, cara, e as consequências também, dezenas e dezenas de vezes maior também, né?
Sim. Realmente, quando eu vi o 3, eu joguei, cara, deu calafrio, sabe? Falei, caraca, velho.
Pois é, desde o GTA 3, acho que não aconteceu de novo. Deu jogar um jogo e pensar, caraca, tipo, é isso, os jogos chegaram no limite máximo.
Perdeu sua inocência ali, né, cara?
Caraca, não tem, cara. Tipo, eu pensei, cara, eles criaram um mundo real dentro de um videogame. Não tem mais pra onde. E aí hoje você vê vídeos do trailer, tipo, uma parada ridícula, sabe?
Mas a ilusão se desfez.
Mas eu acho que a grande sacada que eles fizeram com o 3 é que, primeiro, quem acompanhou a série teve aquele hiato desgraçado, porque a geração 32-bit, ela morreu.
Uh-huh.
Ele teve GTA 2, teve...
Mas era 2D, né? A nossa ânsia de GTA na época do PlayStation foi preenchida por Drive.
É, eu acho, boa. E aí quando saiu o GTA 3, cara, literalmente foi aquele primeiro contato que eu acho que todo mundo teve com o mundo pulsando, tá ligado? Uma cidade
Sim.
viva.
É, exato.
Podia chegar, dava um soco na cara da pessoa e ela te reagia, sabe?
É, você é. Sente que o mundo tá reagindo a você, né, cara? É aquela, não é só sua ação, é ação e reação também do mundo com que você interagindo com ele.
Cara, e aquela loucura foda que ele tinha. Tu tá lá, larga o controle, tua mãe te chama. Aí quando tu volta de noite, cara, sabe? Passou um dia inteiro.
Aleatório, né? Chuva, neblina, né, cara? E diminuiu o seu campo de visão. Quando chovia, tinha meio que o reflexo das luzes do carro no asfalto. Uhum. Quando tinha neblina, o brilho das luzes dos carros ficava maior, né? Porque tá refletindo na neblina também. Tipo, era uma parada uhum. absurdamente realista, cara. Ao contrário dos outros, né? Tinha uma história bem elaborada, né? Tinha uma história, uma saga, né? Do cara que foi traído lá no começo pela parceira dele. E ele tem que dar a volta por cima, né? Começar do zero de novo e chegar pra se vingar.
Ah, e é claro, tem uma história principal, mas ainda continua saindo quests. Você ainda pode explorar o mundo se você quiser. Você não precisa Sim. seguir esse caminho linear que eles te dão.
É, ah, e ainda é um sandbox, né, cara? Você pode empilhar vários carros, fechar
nunca,
uma
né?
rodovia e sair explodindo as coisas, não tem problema. Não, isso é o clássico. Isso é o maior sentimento de liberdade que alguém pode te dar, é te largar com uma porra de um lança-míssil, um monte de granada e dizer, meu querido, a vida é tua. E aí tu para no meio de uma rodovia, vira o teu carro, espera o primeiro buzinar pra, tipo, aquele dia de fúria, e tu dá um lança-míssil, explode um caminhão, e do lado tinha um ônibus, cheio de criancinha, velho. E tu começa a rir, feito condenado.
GTA 3 foi a válvula de escape para muitas pessoas. fazer tudo isso que você não pode na vida real, porque, né, não pode.
Principalmente eles criaram, né, no GTA 3 é a Liberty City de novo, né, só a Liberty City. Eles criaram uma cidade, assim, que não eram só blocos de prédio iguais, né, tinham dentre as ilhas, né, uma ilha era mais comercial, a outra era mais industrial, a outra era uma parada mais gueto, assim, né, uma parada portuária e tal, e chegava ao ponto de você tá conhecendo aquele lugar tão bem que você chegava assim, ah, não vou passar ali porque ali é o território da máfia, né, e eles vão atirar de shotgun no meu carro. Todo mundo sabe que 2 tiros de shotgun num carro é o suficiente pra ele explodir, né.
Matemática.
Eles retrataram muito bem a vida real.
É que assim, ó, eles começaram a construir um mundo que não é aquele que tu vê o pé de pano com um pica-pau correndo e uma árvore passando sempre no fundo. Tu começa a ter pontos de referência. Tu tem que ir pra tal lugar, tu passa pro prédio e diz, caralho, esse prédio na próxima eu tenho que dobrar à direita. Quer dizer, tu começa, aquela cidade, ela começa a ter pontos de referência pra tu te locomover nela, que é muito real isso.
Uhum. Só que com o GTA 3 também vieram as primeiras polêmicas e acusações e processos e tudo mais.
É porque eles também largaram foda-se pra censura.
Eles não tiveram escrúpulos nenhum, sabe?
Nenhum, né, cara?
Olha, esse é o jogo, você pode matar pessoas, você vai ser um criminoso, você...
Não, você arranca braços das pessoas, arranca perna, né, velho?
E claro, chocou muitas pessoas, e aí já colocaram culpas em assassinatos por causa do jogo, e já começaram a ter processos, e aí entra, né, a nossa figura preferida, né, do mundo dos jogos, Jack Thompson, com o seu primeiro processo em cima da Rockstar, com GTA 3.
Eu acho também que a gente tá tendo uma visão, foi conturbado, porque nessa época a gente era jogador, agora tu imagina a mamãe chegando em casa...
Ah, meu filho, tá jogando Mario, minha criança.
Então, gritando com uma snipada no pé da mulher que tá arrancando fora, num diabo, um carro mais rápido, fazendo um strike numa rodovia, tipo, tem aquela pista com um monte de carro andando e o cara pela calçada. Tem que tomar processo.
É porque ele fez, com essa temática adulta, né, não só na violência, mas na história e tal, que contava uma história, digamos, não... mais complexa ou mais bem elaborada, mas uma história com a temática adulta, né? Parecia um filme de máfia mesmo, né, parada? Que chamou a atenção de pessoas que nunca tinham jogado, né? O que o Wii fez há 4 anos atrás, o GTA fez há 10.
Ele tirou essa imagem de jogos bobos pra crianças ou jogos pra nerds.
Tirou de vez, né, cara? O que o PlayStation 1 começou a fazer, ele bateu o último prego, né? Claro, num contexto mainstream, né? Não é dizendo que o GTA foi o primeiro jogo adulto da história. E o fato dele ter sido exclusivo pro PlayStation 2 foi um dos motivos, né, do sucesso do PlayStation 2.
Mas não somente o GTA 3, né? Lá o Gustavo começou a ter investir em outras empresas também. O exemplo melhor que a gente tem é da Remedy, né? O Max Payne 1.
É verdade.
Saiu primeiro PC, eles viram, eles gostaram. Viu que a temática bate com a da empresa.
Cara, foi ela que fez o suporte pros consoles e desenvolveu o Max Payne 2, né?
Uhum. É, o 2 foi uma parceria entre a Remedy e a Rockstar pra produzir e publicado pela Rockstar. Já o Max Payne 3 vai ser completamente da Rockstar.
Rockstar, qual que é que tá fazendo? Vancouver, né? Rockstar Vancouver.
É, Vancouver.
Mas, gente, assim, eu acho muito importante esse papel da Rockstar nessa época de bater na tecla dos jogos adultos, sabe? E encarar a mídia, porque é lógico que eles sabiam que ia ter esse tipo de controvérsia, sabe? Mas é muito importante alguém dar a cara a tapa e jogar a barra, né, o limite lá pra cima, sabe? Porque cria um espaço pra outros jogos crescerem, né, nessa abertura.
E saber que vai receber um monte de merda e nem por isso, né, acovardar, ficar colhendo o canto.
Mas, velho, esses jogos têm que sair com aprovação da Sony pra vender, cara. Tu acha que até a Sony já não falou, cara, isso vai dar uma merda, mas vamos tocar, velho. Bota a coisa no meu console e tô vendo.
E outra coisa, chamou a atenção de muitos pais pro rating dos jogos, sabe? Que antigamente o filho falava, compra pra mim, comprou. Não sabe se é mature, não sabe nada, sabe? E isso é bom também porque, como aumentou, digamos assim, a importância, né, do rating, tipo, os pais estão olhando, não vende mesmo, se tu for menor, cara, não vende na loja,
mas
sei
ainda
quê.
Vende, né?
Não, ainda vende, né? Mas, tipo, faz as produtoras poderem usar esse rating finalmente como um escudo, sabe? Isso é muito bom.
Foi muito importante essa época pra exatamente legitimar os games enquanto mídia, né, de entretenimento.
Eu acho que, na verdade, isso é até uma coisa que eu comentei quando eu participei do Matando Robô Gigante, do Bayonetta, perguntaram, mas e o GTA? O GTA tem certo, tem coisa. Mas o GTA, o sexo do GTA, ele não é aquela coisa. Se eu perguntar pra qualquer um daqui, fala a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo GTA, cara, ninguém vai falar sexo. Ninguém.
É, não é. Não,
principalmente porque verdade. A Rockstar, até hoje, ela não tem ideia de como fazer uma mulher bonita, velho. Não tem. A menor ideia, cara.
Mas aí, eu acho que ela não quer, cara. É que estou te falando. Porque eu acho que o sexo do GTA, cara, ele faz parte daquele universo poluído e decadente do próprio protagonista, que geralmente é imigrante fudido, que vive na bosta, sabe?
O sexo do GTA então, geralmente já tá é num contexto voltado pro lado cômico ou voltado pro lado podre, né? Criminoso e tal. Uhum. Realmente.
Mas o que eu virei fã da Rockstar é que todo mundo xingando, todo mundo falando que vai fazer mal às crianças, que eles não poderiam continuar com isso, que eles fazem, quer ver polêmica, então lança GTA Vice City.
Acha isso polêmico? Então toma uma motosserra.
Caralho.
Cara, isso só foi combustível mesmo para o jogo fazer mais sucesso.
Caraca,
né?
O pessoal não percebe quanto mais lenha você põe na Rockstar, é mais polêmica para ela, e polêmica é o que ela quer mesmo.
É, né, o que vem,
aliás,
né,
o que move o Rockstar, né, cara?
Exato, afinal de contas, só Rockstar, né?
A vida de um Rockstar, exatamente.
Old Max, we go everywhere together. Right, boy?
At Pet Stuffers, we know there's nothing like a relationship between a man and his dog. Sometimes you just can't let go.
Max, you didn't eat your food. That's the second week in a row! Max?
When the unspeakable happens, just put your four-legged friend in the refrigerator or freezer. Then call Pet Stuffers. We'll be there within a week to pick him up, and in less than a month, he'll be back as good as new. Through an ancient Egyptian miracle process called taxidermy, you and your best friend will always be together.
Yeah, that's a good dog.
Pet Stuffers, when you just can't let go. And coming soon, grandparents forever.
All the songs you were tired of 20 years ago. Flashback FM.
Flashback FM.
This is Flashback. Push it to the limit, people.
Push it to the limit. O Vice City é tipo o Scarface, né, velho?
É o melhor GTA, cara. Na minha opinião, é o melhor GTA.
Você acha, cara? O Vice City, pra mim, dos três dessa época, é o pior.
Porra, pra mim, é o mais foda. Melhor trilha sonora ever que o jogo pode ter. Tony é o cara mais carismático de todos os GTAs. É o Patino um pouco mais novo. E depois daquela parte que imita o filme, que tu ganha a mansão, sabe?
Não, a mansão cara, igual, né, cara?
Cacete, quando tu mata o cara, tu domina a cidade e tu pega a mansão. Meu Deus do céu, cara. Aquilo é de gozar.
Só faltava uma montanhinha de cocaína na sua mesinha da mansão. Outra coisa do Vice City é aquele lance de você comprar propriedades, né? Você comprar, tipo, a boate e lucrar a parte dela. Tem missões da sorveteria, essas
paradas. É, você começa a sentir poder,
né? E a coisa do pornô mesmo, tu vai lá direto. E, claro, como eu era muito chique, porque a pornô ela ficava meio que numa ilhota lá. Eu ia de barco todo dia pra ficar com as coisas pornô lá pra ver. As... Cara, eu era muito narcotráfico, assim. Eu era Pablo Escobar total. Eu acho que GTA nessa época do Vice City, eu gostei tanto desse jogo... Tanto esse jogo que na faculdade comecei a vender uns trequinhos lá pra tentar conseguir ganhar um império.
Vendia droga? Sério?
Sério, cara.
Claro que não, cara.
Outra coisa que virou, assim, a marca registrada da Rockstar no Vice City são os personagens, né, cara? Como a Rockstar sabe fazer personagem legal, né, velho? Personagens bem escritos, né? Os diálogos da Rockstar são... É raro você ver um jogo que tem o mesmo nível. A dublagem, né? Sempre excelente e cada vez melhor também, porque a partir daí eles começaram a contratar atores famosos, né, pra dublar. Por exemplo, no Vice City tem um elenco foda, né? O Ray Liotta faz o Tom, tem o Dennis Hopper, tem
um monte de gente famosa. Como você fala, nós temos dinheiro, vamos gastar, né, pra fazer um jogo épico.
E aí você vê, tipo, ah, um nome, tipo, Ray Liotta associado a um jogo de videogame, né, cara, como assim, sabe? Tipo, é uma parada pra mudar a maneira com que as pessoas veem isso mesmo.
E até mesmo a publicidade que eles fizeram em volta do GTA Vice City, uma coisa muito mais grandiosa, assim, do que a gente não tinha isso no mundo dos games, sabe? E hoje em dia é assim.
Pensei, caraca, se superou de novo, mas é a última vez, né, cara? Eles não vão superar de novo. E aí eles vêm com o San Andreas, cara, que é o
San
mais
Andreas
foda.
San Andreas é muito irado, é mais irado.
Até hoje é o meu favorito de todos, sabe?
Ô, cara, sabe qual é o problema? Sim. Eu adorei San Andreas, aquele mapa gigante, mas, desculpa, cara, o protagonista não conseguiu.
Odeio aquele cara.
CJ. Cara, odeio esse cara, não condiz, cara. Desculpa, mas
mas o cara do gueto
não, foi legal. Um cara tapado, um cara ignorante, um cara idiota. Mas o San Andreas não era uma cidade, né, cara? É um estado, né, velho? É um estado com 3 cidades, várias cidadezinhas.
É, eles pegaram o San Andreas que tinha no GTA 1, né? E expandiram. E, cara, colocaram um deserto.
Cara, tinha um aeroporto no deserto, cara. Quantas memórias fodas eu tenho de GTA San Andreas? De pegar o meu carro e, caraca, aquela sensação de estou viajando.
Literalmente.
Por mais que a viagem demorasse, né, 5 minutos, você tinha aquela sensação de, cara, estou viajando realmente de uma cidade pra outra.
É, tem pessoal que pode até argumentar que desperdício de espaço, o deserto inteiro sem nada, mas é a ambientação que conta, né, cara?
Ah, e ele não te fazia, tipo assim, você tá em Las Venturas, vai e volte em Los Santos 3 vezes. Não, geralmente as missões vão ser lá, naquele lugar mesmo, né?
E tem uma das missões mais engraçadas da história do videogame, cara, que é aquela que tu tá com o teu amigo lá, o cara fazendeiro que planta pé de maconha, e aí a polícia vai vir e tu começa a queimar tudo pra evitar que a polícia te pegue com a plantação de maconha, e aí tu começa a correr drogado pelo meio do treco, é muito engraçado, e o teu amigo rindo, dizendo, nós vamos morrer, eles estão chegando,
Caraca, expandiram não só questão de mapa, né, mas tinha um sistema de RPG, né, de habilidades, você aumentava as habilidades,
é, luta
o físico,
também,
né, você ficava mais musculoso, você tornava carro, tinha aviões, vários tipos de aviões, né,
bicicleta.
Porra, bicicleta, cara.
É, bicicleta foi um veículo novo.
Bicicleta era o veículo mais cheat ever, cara, porque, tipo, quando você tava no máximo do level, você dava um pulo, que era, tipo, um pulo também de uma casa, sabe? É.
E sem velocidade, né? Parado.
Cara, mas era muito legal, porque eu me lembro que a primeira namorada morava perto da casa do CJ inicial, e eu ia de bicicleta na casinha dela. Aí chegava lá, tinha que roubar alguma coisa, porque não dava pra botar ela na bicicleta.
É verdade. Mas o GTA San Andreas, eu acho que foi o que mais, assim, tipo, marcou pro Brasil, né, cara? Porque aqui a gente teve os hacks, né? E eu vi aquele GTA Rio de Janeiro, GTA, Tropa de Elite.
Caralho.
É, de Xbox já, cara. Eu vi o GTA 4 pra Play 2. Que era
o
corpo do CJ. Era muito
sério, cara.
Outra parada legal do San Andreas eram os mistérios, né, cara? Eu lembro que o meu amigo ficava contando, nem sei se é verdade. Ele falava, não, porque um dia eu tava jogando, não sei o quê. Aí eu sei porque eu caí num lugar lá que tinha um cara amordaçado perto de uma ponte, não sei o quê.
Tá, mas quem aqui fez o Hot Coffee? Eu nunca fiz. Pra mim, isso é lenda.
Eu nunca fiz, cara. Eu acho que eu ia vomitar se eu visse, porque, tipo, as pessoas são muito feias, cara.
O Hot Coffee foi um dos grandes motivos de controvérsia e principalmente de processos contra a Rockstar, né? Esse Hot Coffee, ele era uma forma de tu habilitar cenas de sexo no San Andreas, ou seja, não é que tu inseria cenas de sexo, já estavam lá, entendeu?
É como se o código tivesse comentado, né?
Isso.
Aí o cara ia lá e só descomentava.
Exato,
o código.
Exato, e aí tu teria as namoradas, poderia transar com elas de verdade e ia aparecer todas as relações, claro, nas devidas proporções, né? Afinal, eram os quadrados.
Parece que é tipo, é com roupa, sabe?
Eu só vi pelo vídeo no YouTube, cara, então nem sei como é que é direito. Mas o que deu grande problema é porque não é uma forma de, sei lá, alguém hackear o jogo, sabe? Já tava lá, né?
É, eles tanto que eles descobriram isso mesmo quando saiu a versão pra PC, que aí eles poderiam mexer no código, né?
Mas, cara, você acha que, tipo, a Rockstar deveria ter sido a grande vilã por ter escondido cenas de sexo, sabe? Vocês acham que eles têm razão em acusar?
Não, eu acho que eles não têm razão de acusar, cara, mas tem alguém que vai revisar os códigos, deve ter uma equipe que revisa o código fonte dessas merdas pra evitar problema.
Pelo que falam, o processo de retirar isso de todos os jogos e ser muito caro, então é trancaram, né, pra ninguém poder acessar.
Ah, e não é só isso, sabe? Na época que o San Andreas lançou, eu lembro que eu visitava esses sites de mods e tal, lembro que os caras encontraram modelos pra skate, por exemplo, ia ter skate, sabe? Não é só Hot Coffee.
Sim, eles são culpados, né, porque eles fizeram, só que eles não queriam deixar pro público, então não foi a intenção deles mandar pra pessoa descobrir, mas os pais, os rating, tem todo o direito de cobrar deles por conta disso.
A culpa é sempre do GTA, cara.
Olha o Fred aí, olha o Fred.
É.
Ah, quem se importa?
Coitado, Fred. Uma parada bizarra que aconteceu com esse lance do Hot Coffee é que, tipo, pais, assim, aos milhões processando a Rockstar, né? Hillary Clinton começou uma campanha lá pra conseguir passar o controle da SRB, né? Que é a empresa que faz os ratings dos jogos nos Estados Unidos, pro governo, né, cara? E aí o governo ia ter controle sobre essa parada e, tipo, claro que não foi pra frente, mas... Ela falando coisas tipo assim, cara, mas esses jogos estão roubando a inocência das nossas crianças. Caralho, o jogo é pra maiores de 17 anos, sou maluca!
Ó,
eu acho o seguinte, primeiro, isso é puritanismo político, sabe? Política, assim, se parte desse discurso, vamos proteger nossas crianças, os valores e o cacete, pra simplesmente ganhar moral com o público. E simplesmente videogame acaba sendo um bode expiatório pra isso, sabe?
E não só criar moral, Fred, tipo, alarmar os pais desinformados e usar o desespero deles, tipo, caraca, ele pra realmente manipular. Sabe o que tá falando, né, cara? Vamos votar nele, mas sabe cuidar do problema.
O problema é que isso é aquela velha história de colocar a culpa nos games, né? Sendo que a gente tem violência, tem sexo, tem drogas, tem tudo isso em músicas, em filmes.
Filmes?
Seriados.
Exato.
Na verdade, é porque jogos é considerado coisa de criança.
Você tá falando do cinema, por exemplo. Independente do conteúdo do filme, tudo se resolve com uma censura. Põe a censura de 18 anos aí, fim de história, sabe? E ninguém acha absurdo que, sei lá, o cara mata o bebê no filme, sabe? Nó, que horror. Mas, pô, tá 18 anos, então você tá lá porque você quer, sabe? O problema é seu. Agora, quando fazem isso em jogos, as pessoas não têm essa percepção, assim, de que a parada tem uma censura, a censura tá funcionando, sabe? O problema, se é que existe, tá em controlar quem tá comprando os jogos, sabe? E isso tá longe de ser um problema da Rockstar, que simplesmente desenvolve.
Exato. Ou... Tipo assim, a Rockstar mandou o jogo pra SRB, a SRB deu o rate no jogo, que é maior de 17 anos, é o Mate pra eles lá. Se esse jogo tá na mão de uma criança, não é culpa da Rockstar.
Não é.
Uhum. O problema que teve é porque o GTA San Andreas foi elevado pra adults only, né?
Sim. Ah. Que é como ser banido mesmo.
É como ser banido, porque ele não pode entrar em consoles, que consoles não aceitam jogos adults only.
As empresas, né? Digamos, a Sony, a Microsoft e a Nintendo, não deixam esse tipo
Não deixam. E a maioria das revendedoras também não querem vender, sabe? Não querem pegar os jogos adults only pra ter nas suas prateleiras. E acaba banindo o jogo, que aí já a Rockstar tem que pegar todas as cópias, sempre que retirar esse código pra voltar pras prateleiras, e isso custa milhões.
Cara, mas isso aconteceu mesmo.
Aconteceu, ela teve que fazer. I remember singing that song on the way to put my wife down. Just joking, people, she survived, okay? Já que a gente tá falando das polêmicas, então vamos falar desse sujeito simpático, amável, querido por todos nós, chamado Jack Thompson.
Ah, Jack Thompson.
Ele é um advogado que, tipo, desde sempre ele tá tentando defender a pureza, né, os valores e tal, da maneira bizarra dele, né? E aí ele encontrou nos videogames esse bode expiatório fantástico.
Cara,
né?
Eu acho que quando ele viu o Rockstar, os olhos dele brilharam, e ele falou,
cara,
assim,
foda.
Agora é minha vez, eu vou mostrar pro mundo o que eu vim fazer aqui.
Todos GTA, por exemplo, tinha uma família que estava envolvida num assassinato realizado por um jovem, né? Tiroteios que tem todo dia nos Estados Unidos.
É,
né?
Tipo, acontece sempre, né?
Aí ele vai.
Acontece sempre, caralho.
Mas é. Aí o Jack Thompson chega pro menino perguntar: você, por acaso, alguma vez na sua vida jogou algum videogame?
Sim, eu joguei Mario Kart.
Foi comprovado que a esmagadora maioria desses casos criminosos tinha sim contato com videogames. Caraca, então proíbe água também, né? Porque com certeza ele bebia 100% água.
100% de pessoas beberam água 24 horas antes de um crime grave.
Olha só, caralho, cara, né? É mesmo. Velho, estatística é tudo, né, cara? Olha só.
Pesquisa por pesquisa, né, cara? Você pode chegar a qualquer conclusão usando estatística, né, velho?
É, então, tipo, mas a amostragem aqui. É, vocês já mataram alguém?
Não.
Então videogames não faz ninguém matar.
Acabou, ninguém.
Peraí, que o Diego ficou quieto, não entendi por quê.
Eu aprendi na faculdade, nas aulas de estatísticas, estatísticas comprovam que estatísticas não comprovam nada.
Olha, o que isso quer dizer pra você, ouvinte, que está ouvindo nas casts nesse exato momento? Se você tem videogame em casa e a polícia bater, 50% de chance de tu ser preso. Se tu tiver aí um livro de AD&D, GURPS, cara, 100% te fudeu. Se tu ouviu o Heavy Metal, cara, tá com o cu arrombado já, não vai nem pra prisão, velho.
Se tiver com GTA 4 na tua prateleira, meu amigo.
Fim da vida.
Ah, e aí, enfim, o Jack Thompson, ele tentou 1 milhão de processos contra a Rockstar. Cada jogo que a Rockstar lançava, ele tentava ligar com algum assassinato, com algum crime que tinha ocorrido.
E ele continuava tentando.
Antes dele perder, tem uma parada muito foda, que foi assim, ele escreveu uma carta pra uma associação de entretenimento, uma parada assim. Escreveu uma carta pro presidente, né, da associação lá americana, fazendo uma proposta, né, ele falando assim que ele doaria $10,000 pra uma instituição de caridade escolhida pelo CEO da Take-Two, né, que é a publisher do GTA, se alguma empresa de games, né, criasse um jogo no seguinte cenário, né? O cenário seria: você jogaria com o pai de um filho que tinha sido assassinado por um cara que jogava videogames. Esse pai sairia matando os executivos das empresas, da Take-Two, da Rockstar, e no final das contas ele mataria todo mundo na E3. Aí, cara, assim que saiu isso, velho, um monte de desenvolvedor indie se juntou, criou esse jogo. É um jogo foda, diga-se de passagem, um beat'em up, chama I'm Okay, a Murder Simulator.
Nossa.
Aí mostraram o jogo pra ele e falaram: ah, não, era só uma brincadeirinha e tal. E tirou fora foda, assim. Aí o pessoal do PN Arcade fizeram doação de $10,000 pra uma instituição de caridade, escrito um cheque pelo Jack Thompson, porque o Jack Thompson não vai fazer.
Que doido, cara.
E aí o Jack Thompson processou eles por estarem usando o nome dele.
Cara, quem ensinou direito?
Ele é o cara, né, velho?
E aí em 2008, acho que a gente chegou até a comentar no Knowledge News, assim, especial, né, que ele foi banido, né? Baniram.
É, ele perdeu a licença.
A licença, né? A advocacia dele.
Aí eles, é, ele processou os caras que tiraram a licença dele.
Não, eles tiraram a licença por conduta inapropriada, que incluía falsos testemunhos, forjamento de provas.
Aí hoje, atualmente, ele é um ativista que luta contra isso. Ele não é mais advogado.
Sacanagem. Eu tava esperando tanto o Phoenix Wright, Jack Thompson, cara.
Cara, isso é muito foda, mas ele ia processar quem fizesse.
Mas uma parada bizarra é que no caso do Bully, ele tentou banir o jogo antes mesmo de ser lançado. Ele pensou: caraca, o Rockstar agora está lançando um GTA que vai se passar numa escola, né? Ele chamou que é um simulador do massacre de Columbine, né? Tipo, antes mesmo do jogo ser lançado, antes mesmo de qualquer pessoa saber qualquer coisa sobre o jogo, ele exigiu o banimento desse jogo. E não tendo conseguido isso, ele exigiu a Rockstar enviasse pra ele uma cópia do jogo pra que ele verificasse o conteúdo e decidisse se poderia ou não ser lançado.
Ele queria jogar,
porque ele
graça,
tem muito
né?
poder, né, cara?
Ah, cara, e é um título totalmente ao contrário, cara, porque na maioria do tempo tu nem chega a fuder a vida dos caras, tu vai mais em cima de quem faz com o cara.
Eu diria que nem é você que faz bully, sabe? O negócio do bully é que o Jimmy, né, o protagonista, ele é transferido, né, pra essa escola sozinho lá, ele não tem amigos, não conhece ninguém.
Ele era bully, né, digamos.
Exato, assim. Ele iria sofrer o bullying, mas ele falou: nem fudendo, vou dar porrada nesses caras. E aí ele resolve juntar outras pessoas que sofriam bullying, uhum, e essas pessoas sacanearem os bullies, entendeu? E é isso que é o lance do jogo.
Uhum.
E é coisa assim, ele recebeu classificação T, né? Não é nem M, não tem sangue.
Ninguém morre, cara.
É um jogo bem engraçado, né, cara?
É muito maneiro o jogo, cara. Bully é um Harry Potter hardcore, cara. É.
Mas tem disso das matérias e tal. Eu lembro que uma das coisas que eu não gostava em Bully, cara, é que eu queria assistir as aulas, sabe? Porque as aulas eram tipo os meninos.
Uh-huh.
Né? Eu não conseguia chegar, né, de uma aula pra outra. Que
não
eu...
dava tempo de horário, né?
Se passasse aí menos tempo brincando,
dando porrada.
Porrada.
Ah, mas eu concordo com o seu, cara. Eu me perdia, eu não sabia. É. Aí a aula era assim, não sei o que, eu ia pro outro lado.
Saía correndo pra aula, aí tipo, acabou a aula, cara. Você tá indo pra outra aula que fica lá do outro lado da escola. Alguém te via fora da aula, você tá matando a aula, e começava a correr atrás de vocês, tinha que ser
dentro,
cara.
E de todos esses, né, de GTA, de Manhunt, de tudo, o Bully foi o que foi banido no Brasil, isso é bizarro.
Brasil, verdade.
Que Brasil, ótimo, né? Não dá pra entender, né, o Brasil é tipo, ah, tão banindo o jogo, vão banir um também, vão banir, aí eles banem tipo o Kirby, sabe?
Me lembrado, o Rockstar também lançou Manhunt, né, cara? Aí sim, é um chute na cara da sociedade, né?
Sabe, tipo, esse daí eu já não gosto, porque a violência dele não tem uma justificativa no contexto dele. O contexto dele é violência por violência e acabou.
É, isso aí foi um mais ou menos a expressão: nós somos badass, né? Nós somos maus, uhum, nós fazemos jogos violentos.
Vamos ver até onde a gente consegue levar isso.
É, vamos ultrapassar as barreiras do aceitável.
Pô, mas posso falar? Manhunt, eu achei uma franquia muito chata.
Não é legal o jogo.
Tipo assim, o único objetivo do jogo é você fazer as pessoas morrerem da maneira mais violenta possível. E tipo, depois da décima morte, não tem mais graça.
Você mata o cara com uma sacola de plástico, acabou, né?
Arame farpado no pescoço. É. As animações da morte são muito violentas, sabe? Bem feitas e tal. Aquela parada chega a ser nojenta, de tão violenta. Mas tipo, ter isso só por ter isso, sabe? Não me interessa, sabe? E The Warriors? Alguém jogou The Warriors?
Ai, velho! Nossa, me esqueci dessa... É deles esse lixo?
Ai, sabia que o Pablo ia falar isso.
Estado,
caralho,
cara.
The Warriors é muito bom,
não
velho.
Não é, velho. Cara, que loucura. The Warriors, eu comprei ele muito depois, assim. E não é bom.
Cara, é muito bom, cara. É muito bom. O Fred jogou, né, Fred?
Eu joguei. Eu jogava aquela época que a gente tava lá em Fabriciano, né? Aí jogava eu, o Sega Gabriel. O Gabriel era viciado nesse jogo. Aí, tipo, ele
só queria saber jogar The Watch.
Eu gostava.
É engraçado, né, cara? A Rockstar falou, vamos variar um pouco, né? Vamos sair das nossas franquias. Vamos fazer um jogo baseado num filme, pra variar. Ah, tá, então vamos fazer um jogo baseado num filme de 1979.
É isso, velho. Cara, e todo mundo pegou o jogo quase naquele filme, porque todo mundo já vê esse filme 30 vezes, quando não consegue dormir, passa na Globo.
tá no Corujão sempre. O lance do jogo é maneiro porque ele é um prequel do filme, né? Ele começa com o início do filme, que é o Cyrus morrendo lá e tal, mas ele vai contar, tipo, 3 meses antes do que aconteceu pra chegar até ali, né? E enquanto o filme é basicamente os The Warriors, que estão sendo acusados pela morte do Cyrus, tentando voltar pra casa, né? Encontrando todas as outras gangues no caminho, o prequel é basicamente os The Warriors passando por todas as gangues no caminho pra chegar na reunião do começo do filme. E aí, durante isso, vai desenvolvendo muito mais a história do jogo, e eu acho muito foda. É um jogo de beat'em up, de gangue contra gangue, que às vezes tem, tipo, 20 pessoas contra 20 pessoas na mesma tela, cara, dando porradas, jogando no chão, batendo com um pedaço de pau na cabeça.
Depois, principalmente do que teve do GTA San Andreas, né, e o Hot Coffee, caiu toda aquela polêmica em cima da Rockstar, né, porque colocaram o sexo nos games, a gente suportava violência, suportava drogas.
É, isso é demais, né, cara?
Sexo não!
Olha só, vou colocar num jogo que você arranca a perna de uma pessoa com a motosserra. Ah, ok, Amy. Mas tem sexo. O quê? Você tá maluco? Seu doente!
O sentido é que violência, cara, banalizou, né, velho?
É, mas aí, por causa disso, né, eles decidiram falar, não, é, vocês estão achando que sexo é o máximo que a gente pode chegar? Vamos ultrapassar barreiras. E lançaram, então, Table Tennis.
Toma essa!
Toma essa, cara!
Rockstar quebrando, tênis, né, barreiras tênis, todas cara. As vezes.
Ping Pong!
É bom.
É bom, cara, é muito bom. É o melhor jogo de ping pong que eu joguei. Quer dizer, eu acho que é o único jogo.
Quantos tu jogou, cara? Agora fala, quantos tu jogou na tua vida pra ser melhor?
Não. O esportes tem um ping pong. Pronto.
É, o Wii Play.
Já tá ganhando.
É, o Wii
Play. É que, na verdade, eles fizeram esse jogo. A Rockstar San Diego tava desenvolvendo a engine, a Rage, né? Que ia ser a engine do GTA 4.
Uhum.
E eles fizeram esse jogo meio que pra testar, sabe? Eles desenvolveram pra testar e viram, esse jogo tá bom, vamos lançar essa merda. Junto dessa engine vem aquele sistema de física fantástico, o Euphoria, né? Então, a física do jogo, né? Da bolinha e tudo mais, tá ótimo.
É, tipo, não, mas o GTA 4 usa a mesma engine do jogo inteiro de mesa, é isso?
Basicamente.
Não, não sei, entendi. É mais ou menos como alguém pegar uma laranja e construir uma cama com ela depois.
Não, mas eu acho que você vai se sentir melhor se você pensar no caminho contrário. O jogo de tênis tem engine do GTA 4.
É. Sim, cara. Então, imagine que a mesa de tênis, em cima da mesa de tênis foi criada uma cidade.
Exato, em volta da mesa de tênis. Cidade.
Caralho.
Em algum lugar no GTA 4 tem aquela mesa de tênis. O que você acha sobre Rockstar, Fred?
Eu?
Para incrementar a sua participação no
cast. Tipo, tem que dar um jeito, né, de fazer falar de alguma forma. Eu acho que a Rockstar é uma empresa que faz jogos muito bons, muito polêmicos, e eu acho que o mercado de games jamais seria o mesmo se ela não existisse.
É, aprendeu com o Suzuki, né, Fred?
Ô, Fred, isso deve sua vida, Rockstar.
Tipo, jamais seria o mesmo se ela não existisse. Eu tô imaginando um mercado de games perfeito, sabe? Várias pessoas felizes e tal.
Te irrita o fato de que os jogos da Rockstar são bons, Fred?
Irrita. Eu sei que eles são muito bons, isso me irrita pra cacete, velho.
Toda a controvérsia, tudo o que aconteceu de ruim só fez a Rockstar ser mais Rockstar ainda, né, Rockstar?
Uhum.
Caraca, sabe que Rockstar, esse nome, eu só fui perceber que ele não significa estrela de pedra quando eu fui jogar GTA 4 no PS3 e tinha aquele troféu que era matar um Rockstar no modo online.
Como assim?
Eu pensei, como assim? Eu tenho que matar um Rockstar online?
Wait.
Caralho, Rockstar, mas Rockstar não é o nome. Caralho, Rockstar, cara.
Depois que eu me orgulho, né, Andressa?
Mas enfim, GTA 4, né, cara? GTA 4 foi o primeiro GTA dessa geração, né? O único GTA, se você não contar os episódios, né?
Posso chutar o balde?
Chuta o balde.
Não joguei GTA 4.
Chutou o balde, velho. Mas olha só, vou falar então o bom do GTA 4, cara. GTA 4, ele tem engine rage, tem o sistema de física mais foda da história da humanidade, que é aquele Euphoria. A coisa mais divertida do mundo é você bater o carro carro sem cinto de segurança pra ver ele voando da janela.
Ah, sim, cara.
É muito legal e, tipo, é muito realístico como ele vai quicando no chão e como ele vai, tipo, colocando a mão na cabeça pra se proteger.
Ó, quicar veio da bolinha de tênis lá.
Ó, tá vendo, né?
Não só a física dessa engine é foda, como a química também, cara, porque bebe e caminha pra sua filha.
Cara, isso é outra coisa que deu muita polêmica, né? A associação das pessoas contra dirigir bêbado processou GTA porque ele tem um modo de dirigir bêbado.
Cara, é que é muito divertido.
E, cara, andar dirigindo bêbado, cara, a física daquele é muito bom também, sabe? Porque, tipo, não é uma animação pré-definida, sabe? Você vai meio que perdendo o equilíbrio e vai caindo e você cai no chão. E aí você tá rolando na sarjeta, tipo, é muito vida de bêbado mesmo, sabe? Tipo, nas altas de lixo lá. Não, você não consegue levantar.
Então, André, eu sinto que você iria falar que para por aí as coisas boas de GTA 4.
É, então, pô, recebeu 10 de tudo que é lugar, ele é o produto de entretenimento, cara, que mais vendeu rápido na história, velho.
Mas gerou lucro no mundo inteiro.
Pois é, em 24 horas ele vendeu quase 4 milhões e vendo fotos, sabe, falando, vendo as paradas que o pessoal falava, do negócio da internet, telefone, pô, muito foda. E tá, sabe, aí eu fui jogar, finalmente, depois de muito tempo, porque o meu PC não roda aquela merda.
Cara, né? ela suga, a NASA tentou rodar GTA e caiu uma sonda por causa disso. Não roda em nada,
velho. Mas aí tá, aí eu consegui o GTA de PS3. E tipo assim, até aquela parte mais ou menos que você tem que decidir se você mata o Playboy X ou se você mata o outro cara lá, o... que eu matei o Playboy X, depois arrependi profundamente. Peguei a mansão dele, caraca, eu fiz a decisão certa, né? Tem um Ferrari na garagem. Mas aí, cara, de 5 em 5 minutos até o final do jogo, a porra do outro cara, carente.
Ele é o Roman 2, cara, porque sabe, de 5 minutos, um tá ligando pra você. E você fala, não, ele, ah, filho da puta que você é, eu tô deprimido, você não quer sair comigo.
É,
sabe?
Cara, porra.
Cara, isso é insuportável. O cara que botou um sistema de miguxos nesse jogo é um filho da puta, cara. Pra mim tem duas coisas que fazem GTA 4 serem muito boas, cara. Primeiro, é a própria Liberty City, que, cara, toda cidade tem suas coisas memoráveis, mas Liberty City, eu não sei, tem uma coisa nela, que quando eles construíram a cidade, que eu acho que, eu até fiz aquele vídeo até pro download, lembra? Do
férias, lembro das férias, né, curtindo as férias em Liberty City.
Porque tem umas coisas que eu acho muito louco, que eu ficava viajando do cara, pensando, quando tava programando, assim, vou fazer isso, porque alguém vai parar nessa pracinha e vai olhar isso aqui, cara.
Cara, é épico, cara, eles pensaram em tudo, sabe?
Não, mas aquela parte, eu não lembro o nome direito, a Ilha Central, que é Manhattan, né? Uh-huh. Aquela parte, cara, tu vai de dia, tem bastante gente, claro, é uma parte comercial, só que de noite, cara, aquilo, tu caminha pela rua, tu vê as pessoas conversando, do nada tá caminhando, toca o telefone, tu vê o cara falando com a amante no meio do telefone. Sim. É muito louco.
É uma cidade viva, sabe? É aquela, eu acho que mais ou menos aquela sensação que a gente teve em GTA 3, você pela primeira vez vê uma cidade que reage a você, uma cidade que, sabe, você acredita que ela tá vivendo por si própria, uma cidade que respira mesmo, né? Que as pessoas com estão certeza. Fazendo suas coisas, o seu caminho. Se eu pegar pra uma pessoa e, sabe, perseguir uma pessoa como stalker, você vai ver que ela vai no lugar, ela faz alguma coisa, ela para, come o cachorro quente, sabe? Tem vida.
O que eu não gostei, então, do GTA 4 é o seguinte. A história dele chega um ponto que a história para. A história não anda mais até, tipo, a última missão.
Ela se prolonga muito, na minha opinião.
Ele tá procurando o cara que ferrou ele lá na Europa, no país de Sérvia, né, que ele veio. Ele vai procurando o cara, vai construindo esse momento pra você encontrar o cara. E quando você encontra, é tipo uma bichona, sabe?
Sim.
Não tinha nada a ver com a história. Corta o clima foda, sabe? Eles não sabem carregar a história, eles não sabem construir um clímax. A história vai arrastando, não vai acontecendo nada.
E o romancezinho é muito forçado, né, velho? Tem que tá, eu concordo com o André que, tipo, a história, ela foi muito foda durante um certo ponto. Depois, cara, acho que foi mais ou menos ali mesmo, assim, cara, quando ele encontra o cara, assim, quebra um pouco as coisas. Depois, sei lá, aí, cara.
Eu acho que depois também foi se perdendo. Conta. Depois, quando você realmente encontra o cara que traiu você, é um encontro, sabe, que era pra ser uma coisa épica.
É, exato. Não tem clímax, né?
Não tem clímax, é uma coisa broxante. É uma coisa que até eu tentei me convencer de, pô, tava esperando uma coisa broxante. Isso me surpreendeu, né? Eles estão querendo dizer que, olha, nem tudo é uma coisa épica, assim. Até mesmo se o motivo dele ter traído assim foi uma coisa banal.
E é maneiro, sabe? O momento de você escolher se você mata ele ou se você deixa ele viver. Mas, tipo...
É, só que aí depois disso, o jogo meio que se exato. Perde. Porque a gente era seu objetivo, aí completou e você viu que não subiu créditos.
E até aquele momento, as missões que você faz são muito diferentes, sabe? A partir dali, cara, é tudo repetitivo. Tudo repetitivo.
Ah, e aí no final eles te jogam uma missão, tipo, totalmente aleatória, que você tem que, tipo, usar a moto, barco, avião e não sei o que mais lá pra pegar o cara na
Nossa, aquela...
Sala da Liberdade.
Uhum. Que coisa chata isso.
Todo GTA, especialmente San Andreas, que é o que eu mais gosto, ele tem um lado cômico, né, cara? Uhum. Tem um lado do ridículo, da parada absurda, sabe? E esse GTA, o 4, eu acho que ele se levou muito a sério, sim, sabe? Tipo, ele tentou fazer uma parada muito realista.
Eu gosto muito de GTA 4 também. Eu acho que a história dela meio deslizando assim. Só que o que eu sempre achei muito foda de GTA, ele combinou com o 4, é porque eu não sou uma pessoa que vou pela história principal e chega ao fim, uhum, sabe? Eu fico fazendo tudo o que tem.
Sim.
Você chegar no seu apartamento e ficar vendo TV, você ir no show de comédia, uhum, você ficar andando por aí. Uhum. Até os minigames, assim, apesar de é muito horrível jogar o boliche, cara. Não sei jogar aquele boliche.
É, né? Muito chato.
Eu acho que, tipo assim, se a história ela fosse, sei lá, 5 horas mais curta, 5 a 10 horas mais curta, você ainda teria, tipo...
Ah, sim, com certeza.
50 horas de jogo fácil ali, uhum, e seria um jogo muito mais agradável, com ritmo muito melhor, sabe?
É o que o Fernando falou, assim, eu acho que o que é agradável no GTA 4 é justamente a cidade ser viva, né? Só que, uhum, o story mode dele, cara, não tem replay, cara. Você não tem vontade de jogar a história de
nunca,
novo.
Nunca, jamais,
pra fazer,
cara.
Aquela Deus, outra escolha idiota que você pode fazer, sabe? Uhum. Pegar uma diferente. O lance mesmo é você se divertir na cidade.
Verdade.
E você, Fred, o que você acha de GTA 4?
Ah, cara, eu tô que nem o Rick, né?
Eu uso o Fred é um caso diferente, porque ele não gosta, ele nunca gostou de nenhum sandbox, né, Fred?
Tipo, explicando melhor, assim, né? Eu joguei um pouco de GTA 2 com o Matheus, assim, tipo, há muito tempo atrás, né? E depois eu joguei um pouco de GTA 3 também com o André e com o Thiago, né? Que eles curtiam muito. E, tipo assim, em toda a minha vida de GTA, eu nunca me interessei de verdade pelo jogo, sabe? Eu sempre achei um jogo... Ah, sei lá, cara. Eu acho que é uma questão muito pessoal, assim. É um gênero como um todo que não me interessa, sabe? Quando eu percebi que, por exemplo, Infamous era sandbox também, eu desanimei com Infamous, sabe? Eu simplesmente não tenho interesse em jogar sandbox, sabe? Então saiu GTA 4, todo mundo falando de caraca, o maluco lá comendo cachorro quente, não sei o que, sabe? É o telefone.
Mas, ô Fred, você acha que é mais, tipo, pela temática de crime, violência gratuita, ou mais porque é um mundo aberto e você sente que você não vai ter uma direção?
Cara, é difícil dizer. Eu acho que é porque é um mundo aberto. Porque a temática de Infamous, pra mim, é sensacional, sabe? Eu acho muito legal, sim. Uhum. Mas ainda assim, eu desanimei quando eu vi que era aquele estilo sandbox, sabe?
O sandbox, ele tem as duas vertentes, né, cara? Você pode ficar se divertindo, como você pode seguir a história dele?
Ah, eu não tem? Entendo. Tipo, que nem o cara que pega o Mass Effect e fala, ah, não consigo jogar porque eu tô perdido, não sei o que tem que fazer. Pô, vai pra próxima missão de história, sabe? Ela tá ali.
Exatamente.
Particularmente, gosto de sandbox exatamente pela liberdade que me dá, porque eu nunca pego um sandbox pra fazer a missão de história total e finalizar, sabe? Eu gosto de experimentar todos os caminhos, tudo que eu posso fazer, o que o jogo tem a oferecer.
Mas, ô Rick, pra você também é esse lance, né? Você não curte tanto, assim, sandbox por causa dessa liberdade, né?
É, tipo assim, tirando o Mass Effect...
Mas o próprio Mass Effect, você foi pra ele meio que com esse medo, né?
Exato.
Ah, eu também. Né? Eu digo que eu também fui, porque eu tô começando a jogar Mass Effect agora e eu sempre fui meio desanimado com a série por causa disso também.
Mas, assim, sandbox é que nem você dá muitos brinquedos pra uma criança brincar numa tarde, sabe? Ela não sabe com que brincar de direito, com nada, sabe?
É, mas você sabe que o nome sandbox, ele meio que vem daí, né?
Vem disso. Sim,
tipo,
sim,
aquela caixinha de areia pra crianças brincarem mesmo, sabe? I won't get to get what I'm after.
Would you like a giraffe? Have one delivered. Just log on to PetsOvernight.com and we'll send you a giraffe overnight. PetsOvernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door.
Mas então, falando em areia...
Vamos, né, pra um lugar com um pouquinho mais de areia.
Um pouco mais de manolagem, eu diria.
Cara, pode crer.
O pessoal vê Red Dead Redemption e acha que é o novo jogo da Rockstar. E não sabe que teve um joguinho bem obscuro chamado Red Dead Revolver, né, que tava sendo desenvolvido pela Angel Studios, que é a mesma empresa que fez o Midnight Club, né, que a Rockstar publicou e tal.
Uhum.
Ela tava desenvolvendo esse jogo pra Capcom, né, de terceira pessoa, de tiro, western e tal. Só que teve tantos atrasos que a Capcom desistiu. Falou, ah, esse porra não vai ficar pronto nunca, né? Então, a Rockstar, que já tinha trabalhado com a Angel Studios, comprou a Angel Studios, que virou a Rockstar San Diego, e lançou o Red Dead Revolver, né? Que não é um jogo tão bom, assim. Faltava alguns anos mais ainda no desenvolvimento, por mais tempo que ele tenha ficado em desenvolvimento, né? Mas tem bastantes conceitos legais, né? Já tem lá o conceito do Dead Eye, né? Do Bullet Time lá e tal.
E, na verdade, o que valeu a pena foi agora, né?
Pois é. O Red Dead Redemption, ele foi mostrado pela primeira vez em 2005, naquela E3 que a Sony mostrou o PlayStation 3 pela primeira vez. Até teve o tech demo lá do Final Fantasy 7, né? Que todo mundo acha que ainda vai vir um remake daquela porra um dia. Mostrou pela primeira vez em 2005, cara, e só foi lançar essa merda em 2010. Ou seja, esse pessoalzinho aí, esse Angel Studios Rockstar San Diego, te falar, viu?
É, né? Tipo, eles gostam de enrolar.
Aí, nessa eu chutei o balde.
Você não jogou?
Eu não joguei, cara.
Caraca, olha só, só pra começar então, imagina uma distância daqui até a Nicarágua.
Ah, é daqui, longe. Peraí, eu tenho que calcular de Minas ou de Curitiba?
Não precisa calcular.
Não, eu tenho que calcular
de Nicarágua. É de longe, é porque é longe, entendeu? É de longe. O melhor sandbox que eu joguei. É o mundo mais imersivo que eu já joguei.
Pelo amor de Deus, cara. Não jogou GTA.
Essa semana.
Pablo, nós vamos ter que brigar, Pablo.
Caralho, velho. Vocês estão falando muita
besteira. O que você não gostou do jogo, Pablo?
Olha, o jogo é... Primeiro, é um jogo repleto de bug.
Cara, GTA também é repleto de bug. Qualquer sandbox é repleto de bug, Pablo. Quando você dá esse nível de liberdade pra pessoa, velho, vai ter bug. Tem alguns bugs no Red Dead que você tem certeza que eles deixaram de sacanagem. Porque são uns bugs muito foda.
E o que tá fazendo muito sucesso no Red Dead é justamente esses glitches, esses bugs bizarros, gente voando, sabe? Essas coisas loucas aí.
Ah, os caras voando são o melhor de tudo, velho.
E sério, tipo assim, tirando o bug de, sei lá, uma hora do nada o meu cavalo morreu, do nada! Capotou no chão, morreu, caiu morto. Fato, acho que foi um bug.
Ah, cara. Não, eu... Várias vezes já...
Não, não é do nada, cara. Naquela época tinha muitas doenças,
pois
velho.
Pois é, nenhum bug atrapalhou a jogabilidade.
Olha, primeiro, dirigir um cavalo é muito ruim, cara. Você tá fazendo uma curva, cara, é como se estivesse dirigindo, sei lá, um caminhão dos anos 80, velho.
Mas é um cavalo, é pior do que um caminhão, é um cavalo, Pablo, ele é um ser.
Já andou de cavalo, cara. Tu não faz uma volta com um cavalo lá na casa do caralho, abrindo como se estivesse dando um eclipse na lua, enquanto
tá velho, cavalo não tem direção hidráulica.
E outra, tu vem correndo, tu dá ali de frente com outro cavalo, ele se... É sabão, sabe? Vai um pra cada lado e foda-se, ninguém machuca, ninguém acontece nada, ninguém cai. E tu vai na casa, a mesma coisa, bate na casa, vai circulando. Cara, é muito mal feito, velho. Que jogo ruim.
Pô, imagina, você vai andar com o cavalo, você encosta em outro, vocês dois caem. Caralho, velho, ia ser insuportável, sabe, andar de um lugar ao outro. Porque você, cara, sempre encontra alguém, você sempre esbarra alguém, sempre tem alguma coisa.
Cara, só
eu acho que é mais coisa de jogabilidade pra...
decisão de jogabilidade, exatamente.
Pra... Tipo,
o jogo ser jogável, sabe? Uhum. Colocar a parada absurdamente real, tudo bem. Isso dá uns bugs meio chatos de sabão, ok, sabe? Mas, tipo, eu consigo considerar que muitas coisas, por exemplo, Assassin's Creed estão lá por jogabilidade, não por fazer sentido.
Sim.
No mundo real.
Uhum. Não consigo, acho. Ah, já.
Ainda mais, é uma coisa que não me incomodou. Uma coisa que eu acho que se fosse outro jeito, e aí sim iria me incomodar. A imersão que o jogo te deixa, sabe? Você chega num lugar alto, assim, e fica vendo o cenário.
Caraca, velho, limpo. A paisagem desse jogo, velho, nunca vi nada igual. Tipo, não tem nenhum dia igual ao outro. Todo dia tem um céu diferente, um tipo de sol diferente, as nuvens são diferentes, o jeito que o sol vai se pôr, coisas do tipo assim, caraca, você lembra aquele Porto Tchutchilo que tem tipo uma cabaninha assim, com um lugarzinho pra dormir e um...
Ah, sim, do médico.
Caraca, uma hora eu tava passando ali, eu vi que tava amanhecendo, eu fiquei parado assistindo o sol nascer e foi uma das paradas mais bonitas que eu já vi na minha vida, cara.
Tá feio.
Porra, André.
Sabe, André, existem vários lugares assim em Belo Horizonte, hein, que você pode...
Cara,
e você vai ver
exatamente... Sim, não duvido, velho, mas ninguém teve que programar o de Belo Horizonte. Até porque então não seria tão impressionante.
Nem só as paisagens, sabe? As pessoas, o comportamento que eles deixaram, GTA 4 é uma cidade grande, tem 1 milhão de pessoas, pessoas andando de lado pro outro sem parar. E já no Velho Oeste, não, já tem menos pessoas, e as pessoas se comportam de maneira diferente. Às vezes você tá andando assim, você vê uma pessoa morta no chão, vem um cara e vai, sabe, saquear ela.
E é claro que essas coisas são scriptadas, né? Depois de 70 horas de jogo, que foi mais ou menos o tempo que eu gastei pra fazer 100% dele, você começa a ver padrões repetindo, né? Mas, cara, a primeira vez que você vê um cara morto e, tipo, a mulher dele agarrada no cadáver dele chorando no meio da estrada, cara, isso é um soco na sua cara, velho. É muito foda, cara.
É muito legal. Você pensa assim, parece que você passou na hora certa, sabe? Apesar de ser
estúpido. E como não tem, tipo, sei lá, 1 milhão de postos de sidequests e caralho, enquanto você tá viajando, não tem muita coisa pra você fazer, né? Porque é um espaço vazio, basicamente, com um cenário foda pra caralho. Meu Deus, como cenário foda pra caralho. Tem eventos aleatórios que acontecem na estrada, que mais uma vez, depois de 70 horas, vão se repetindo e tal, mas que, cara, são muito legais, sabe? Tipo, pode ter uma carruagem com a mulher pedindo socorro e aí você chega pra ajudar e é uma emboscada de...
Isso vai acontecer mais um trilhão de vezes no jogo inteiro.
Sim!
Porque você não tem criatividade. E aí ela repete as mesmas coisas incessantemente, fazendo o jogo ficar uma bosta,
Pablo,
cara.
Não tem como você gerar isso. Eles têm que criar isso. E tem uma variedade boa de coisas pra acontecer, sabe?
Porque depois que eu joguei o jogo, zerei pela primeira vez, quando eu zerei pela segunda, é que eu vi uma quest de você levar uma pessoa até uma cidade.
Eles conseguiram transportar as melhores partes do GTA pra esse mundo de Velho Oeste e adaptar tudo o que eles podiam e criar coisas novas, sabe? O lance de você ter os desafios lá de caça, de mira. Cara, isso Nossa. É legal demais. É muito divertido de fazer, cara.
Cara, eu achei que você morta pra furar. A única coisa que eu realmente achei legal foi do caça-tesouro. Logo no primeiro, com as coisas dos mortos lá, sabe? Da mulher Sim. que encontra e coisa. Foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz em todo o jogo, cara. A única coisa que eu vou dizer que eu achei muito bom no jogo, a única, é a trilha sonora. Que é do caralho insuperável.
A trilha sonora
é
foda. Quando você faz uma das missões mais pro final do jogo, que aí você vai indo pra sua casa e vai tocando uma música muito linda, Aham. muito linda, cara. Eu fiquei parado pra ouvir a música inteira, porque eu tava com medo de chegar lá e acabava. Muito foda.
Não, e esse final, sabe, tipo, quebrou o ritmo do jogo, mas conceitualmente o que eles fizeram é muito foda, cara.
Só que eles tentaram implementar uma coisa que eles não deviam ter colocado, que é sistema de karma. Cara, o jogo pra mim ia ser 10 em 10 se não fosse por isso. Sistema de karma e falsas escolhas.
Exato. O que eu não gosto no Red Dead Redemption é a porra da história. Eu estou batendo na mesa porra da história. Porque, tipo, ele te dá um personagem com um backstory. Você não criou esse personagem. Ele é um personagem muito complexo, muito bem bolado, sabe? Muito carismático, caralho, cara, personagem muito foda, sabe, John Marston.
Uhum.
Melhor protagonista da Rockstar até hoje. Muito legal o personagem. Só que ele tá pronto, sabe? Você não tem como moldar esse personagem.
Exatamente.
Suas decisões no jogo não vão afetar esse personagem. Você para na estrada, a prostituta lá faz a emboscada com você. Você mata os cinco bandidos e aí você pensa, caralho, esse prostituto me sacaneou. Vou amarrar ela e arrastar ela pelo deserto no meu cavalo. Aí você chega na missão da história, aí o John Marston chega lá e fala, então, eu fiz aquilo que você me mandou, eu matei aqueles inocentes, eu queimei a casa deles, eles ficaram morrendo, agonizando por 5 horas. Então, eu fiz o que você me mandou. Então, agora você podia, por favor, dizer onde está minha mulher? Aí o cara fala, calma, pra que a pressa? Faça só mais essa missão pra mim e eu vou te contar onde está a sua mulher. Aí o John, ah, ok, tudo bem, eu vou fazer tudo que você mandar, por favor.
Cara, me deu muita raiva porque a primeira jogada eu tava sendo o good guy, né, o mocinho da história, eu tava fazendo tudo certinho. A minha ficha de crime só teve o crime que você é obrigado a fazer no meio do jogo, mas fora isso, minha ficha tava limpinha, cara, não tinha feito nada, tinha sido um anjo, sabe, eu era a Madre Teresa do Velho Oeste.
E tipo, é mais ou menos por esse caminho que o jogo tenta te encaminhar, né, porque o John Marston é um cara legal.
Aí teve uma missão que você tá no México, que aí você vai de uma cidade é dos rebeldes, você mata os rebeldes, tô querendo liberdade, sabe? Aí até ali eu tava, beleza, tô cumprindo com eles. E no final eu falo, agora você vai pegar isso, vai queimar todas as casas.
Sim.
Aí eu pensei, isso vai abaixar minha honra, não vou fazer isso nem fudendo. Beleza, peguei meu cavalo, fui embora. Aí deu, missão failed. Hã? Eu não tenho escolhas, eu não posso escolher se eu quero fazer a missão ou não. Eu fui jogar o jogo pela segunda vez sendo mal, eu matava todo mundo que eu vi na rua, eu estuprava criancinhas, eu arrancava cabeças. Aí chega na missão, ele vai todo meiguinho, falando, as missões te dão honra, como se você fizesse uma coisa boa. Isso broxou porque eles colocaram um sistema de karma falso.
Falso.
Que só serve pra se você não estiver jogando a história do jogo, sabe? Como se fossem duas coisas separadas.
É, só funciona fora. É tipo assim, são dois John Marston, sabe? O da história e o que você tá jogando.
É...
O que mais me irrita, cara, é o jeito que, tipo, sinceramente, cara, o jogo inteiro... Você tá fazendo missão pra um cara idiota que tá segurando uma cenoura na sua frente e você tá seguindo a cenoura, fazendo o que o cara quer, e o cara fala, ah, mas na próxima vez eu falo o que você quer. Ah, mas na próxima vez. Ah, na próxima vai. Velho, até o final do jogo é assim, velho. É impressionante. A história, ela se redimiu pra mim em Redemption, por causa do final, que é muito foda.
Aqui, cara, o jogo inteiro, deixa eu tentar lembrar, eu acho que teve 2 ou 3... escolhas, sabe, numa missão. Você pode fazer uma coisa ou outra. É bruxante. E você fazer qualquer uma das duas, não faz a merda da diferença. Cara...
Isso aí é o GTA 4, né, cara? GTA 4, as coisas que você tem
que mudar. Ainda tem algumazinha diferença, né?
GTA 4, você consegue mudar o final, de repente, com o que você for agindo no meio.
Por isso que eu digo, tipo, o modo história pra mim é o ponto mais fraco. E dessas missões, pra mim, o mais fácil de tudo são os estranhos, né,
os
velho?
Os estranhos você vai encontrar.
Puta merda, cara. Tem umas historinhas, cara, que é de parte do coração, velho. Aquele do Califórnia, né,
Fernando? Ah, cara, o California Man é muito
triste foda. Demais a história dele, velho.
Até mesmo a história que vai pegar flores pro cara, porque ele tava querendo pra mulher dele, cara, é muito bizarro,
puta,
sabe?
Puta merda, cara.
Cara, aí você aprende que no Velho Oeste só tem maluco do cacete.
E, Fernando, you... I know you, hein?
Cara, I know you, cara, muito sinistro. Cara, multiplayer era uma coisa que, nossa, eu vi os vídeos, eu via...
Como tinha potencial, como, né, cara?
Cara, eu achava que ia ser a coisa mais foda do mundo.
Se você criar seu próprio grupinho e manolar pelo Oeste, né, cara?
Exatamente. E quando eles falaram, vai ser o Free World, o mapa inteiro, sabe? Não vai ser coisa de GTA, que é um bairro ou outro, não. Vai ser
só
tudo.
Que é o mapa inteiro sem nada pra fazer. E das primeiras vezes é até divertido você fazer as hideouts lá e tal.
Você, né, tem hideouts, beleza, faz... Cara, eu tava jogando com o Cass, aí beleza, vamos lá, Cass, a gente faz uma, a gente fez outra, fez, aí depois, tá lá, vamos lá, Cass, vamos aqui de novo. Aí chegou uma hora que o Cass falou, ô, não tem outra não, eu... Tá, não.
Não, vamos esperar um mês pra sair o pack do co-op. Mas o que eu achei foda é que, tipo, o multiplayer funciona diferente do single player. Não tem a quantidade de pessoas, sabe? Os policiais funcionam de maneira diferente também.
A única função do policial é quando tu tá no início andando de burro, matar ou pegar o cavalo do policial e ter alguma coisa que se locomover mais rápido que aquela merda do pé de pano, cara. O pé de pano ajuda.
Coitado do pé de pano.
Quando eu vi os vídeos, eu achava que ia ser muito mais legal. E não é tudo isso, sabe?
E você jogou o co-op, Fernando?
São missões legais, só que algumas são muito curtas. Parece que eles não souberam balancear. Tem umas duas que são muito curtas, tem uma que a do Rio que é muito longa, sabe? E é aquela coisa que é legal, é um jeito diferente. Só que é você e mais três pessoas. Já perde aquela coisa do multiplayer, sabe, de várias pessoas. Serve pra quando você já enjoou do multiplayer. Só que não tem muito fator replay e poderiam ter feito muito mais coisas ali.
O que você acha de Red Dead Redemption, Fred? É um jogo que apetece o seu apetite?
Não.
Não. Curto e grosso, não.
Mas enfim, então essa é a história da Rockstar, né? A gente tá no aguardo aí, eu estou muito ansioso para ter pelo menos mais informações sobre Max Payne 3, né, velho? Porque sumiu, né?
E o The Agent, né?
O Agent, verdade. E o Max Payne 3 em São Paulo, né, velho? Vamos ver. É isso, né, Rockstar? O que a gente falava mesmo da semana que vem, né?
Então, espera aí, semana que vem. Pode inventar o cara.
Dever de casa pro André, ouvir pelo menos os 3 ou 4 rounds.
Tá. Até semana que vem, então. E game over.
Até parece que vai durar até semana que vem, né, cara?
Não, ah, vai acabar, cara. Olha isso.
Deixa eu falar. Até mês que vem, então, né? E adeus, sai.
No mais, até mais.
O 2, eu joguei muito ele no PlayStation, tipo, era muito divertido e tal. Uhum. Até um jogo que eu sinto falta porque ele foi roubado, digamos assim, roubaram meu GTA. Que eu emprestei ele pro motorista da minha van, cara. Ele,
caraca,
ficou sabendo que eu tinha.
Olha só, cara.
Ele não devolveu, cara. Grande é alta, né?
Ele não devolveu, cara.
O meu carro.